eu fui muito privilegiado, assim, porque eu tive poucas dificuldades no início, porque aonde eu me inseri só tinha cara assim que era fera, né? Tanto é que desde que eu entrei na MRV, a nossa equipe, e desde lá atrás, assim, quando a gente teve a primeira equipe, ela sempre foi uma equipe referência. Então eu tive muitos exemplos e isso facilita. Eu acredito que hoje, quando a gente encara uma novidade, algo novo, tu tem que ter alguém para te espelhar, né? Se tu vai ingressar na corretagem, tu olha para os teus colegas que estão lá mais tempo, ninguém vende, com quem que tu vai aprender? Tu vai acreditar que aquilo funciona? É mais difícil, né?
Fala galera, que tá ouvindo o nosso podcast. Hoje eu vou apresentar aqui um nosso convidado muito especial. Ele que hoje é corretor da MRV Engenharia, também trabalha com a parte de acabamentos da construtora. É um dos destaques da construtora. A gente vai falar muito sobre indicação premiada, que foi uma das atividades que ele mais foi premiado agora nos últimos tempos. É o Henrique. Henrique, para dar um pouco de contexto para o pessoal, se apresenta aí, fala quem tu é, de onde é que tu veio, do que se alimenta, quanto tempo está na corretagem.
Fala galera, tudo belezinha? Bom, então, como o Mike já me apresentou, né? Eu sou o Henrique, eu tô na corretagem há mais ou menos aí uns 4 anos, e foi bem ao acaso assim que eu entrei na corretagem, né? Eu sou técnico em eletrotécnica, né? Até não sei se tu sabia disso.
Sabia,
E
lembrei disso.
aí, trabalhei um tempo na empresa do meu pai, e depois trabalhei na manutenção do McDonald's. Né, da corporação do McDonald's. E aí, fiquei uns 2 anos e meio lá, e aí eu saí e procurei, né, me encaixar no mercado. E na época o pessoal pagava pouco, assim, e eu sempre tive uma visão assim de trabalhar para mim, né? E aí eu ficava assim: não, mas eu não vou trabalhar de carteira assinada, trabalhar 8 horas e ganhar R$ 1.500. Tipo, para mim aquilo não servia, né? Eu queria mais. E aí eu comecei a pesquisar e tal, e aí eu, né, encarei uma nova jornada e abri uma empresa de limpeza de estofados. E aí eu estava trabalhando um tempo com isso, e aí um amigo meu de infância, até já gravou aí com vocês, né, o Bindé, ele veio para a MRV, né, começou a trabalhar de corretor. E o meu irmão, né, eu tenho um irmão, o Thiago, ele sempre quis, ele trabalhava comigo às vezes na minha empresa, né, às vezes precisava de ajuda, ele vinha comigo, então ele conhecia. E aí ele acabou pedindo para mim se eu não conversava com o Bindé, né, para uma oportunidade para ele na MRV. E aí eu fui falar com o Bindé, e o Bindé falou: cara, agora tá super bom vir para corretagem, porque a MRV tá com um programa de coach, porque aí a comissão tu recebe à vista e não sei o quê. E aí eu, opa, né, eu acho que esse é um bom momento, né, porque eu sempre via corretagem de fora, né, como assim uma boa profissão, mas eu sempre tinha um receio do período que eu levaria para me adaptar e ficar sem vender, né, e tal, e eu não tinha uma estabilidade financeira para suportar esses meses, né? Mas como o Bindé me apresentou essa nova proposta da MRV, né, e aí teria o coach que ajudaria, eu me interessei. E aí eu fiz uma jogada que eu considero bem inteligente, né? O que que eu fiz? Eu cheguei pro meu irmão e falei para ele: olha, Thiago, eu tenho uma oportunidade boa de emprego. Mas eu queria vender a minha empresa para mim. E aí o meu irmão se interessou em comprar a empresa, mas ele não tinha dinheiro para comprar. E aí eu fiz um negócio com ele, até eu acho que nunca contei essa história para ele, né? Tomara que ele não escute dessa forma. Mas aí eu fiz uma proposta para ele: olha, então se tu não tem dinheiro, eu te parcelo o valor um pouquinho a mais, né, do que eu queria, em 10 vezes. Tu começa a me pagar daqui 30 dias, ou seja, tu vai trabalhar e aí tu vai me pagar, a própria empresa vai pagar, né? Com toda a cartela de clientes e tal. E aí, só que com uma condição, que se em 2 meses eu não me adaptasse ao meu novo emprego, eu poderia pegar a minha empresa de volta.
Nossa, eu não sabia.
E a mesma coisa a ele, tipo, eu deixei para ele também: ó, se em 2 meses tu não te adaptar, né, com a empresa dos estofados, tu pode me devolver ela e não tem dívida nenhuma. Então, para mim foi bem confortável, porque eu ia ter por 10 meses uma renda que da minha empresa que eu vendi, eu teria 2 meses para conhecer a corretagem, e se eu não, né, me adaptasse, eu achasse que aquilo não servia para mim, eu poderia voltar e pegar minha empresa de volta. E aí foi assim então que eu vim de uma maneira mais confortável para a corretagem, né? E agora faz em torno de 3 anos e meio, 4 anos que eu estou na corretagem e ainda dentro da MRV. Então, acho que eu fiz uma boa escolha e meu irmão está com a empresa até hoje. Então, acabei de tabela ajudando ele também. Foi bom para
A
todo
tua
mundo.
primeira venda como corretor, na real, foi da tua empresa, então.
A minha, foi mais ou menos isso. É, mais ou menos
Porra,
isso.
baita venda,
Já
baita venda.
vendi a minha empresa, já fiz a corretagem, digamos assim, na minha empresa, né?
E, cara, me diz uma coisa. Tu comentou que o Bindé meio que te influenciou a entrar na corretagem, né? Por causa das oportunidades e tudo mais. E como é que foi o teu início, assim? Qual que era a visão que tu tinha disso? Do que era um corretor, do que o corretor fazia e quando tu entrou era a mesma coisa, era parecido, como é que era?
Cara, na verdade, de fora, assim, a gente não conhece muito, né? Então, a visão que eu tinha antes, que o corretor vai lá e vende um imóvel, né? Não tinha, assim, muita ideia do que realmente fazia na prática, né? E aí eu conversava direto com o Bidé. E aí, às vezes, até quando eu ia fazer alguma limpeza de estofados, eu fazia muito serviço para Canoas, Porto Alegre, e aí eu sempre passava ali na MRV de Canoas, que é onde ele trabalhava, onde a gente trabalha até hoje. E aí eu trocava uma ideia com ele. E o início dele foi bem difícil também, na corretagem. E aí eu chegava no estacionamento lá, a gurizada que trabalhava na época, todo mundo de carro, tipo, carro bonito, carro mais novo e tal, né? E aí eu perguntava, meu, gente, quem é que é esse carro aí? De quem é que é aquele carro ali? Bah, esse aqui é da fulano, esse aqui é do Beltrano. Eu falei, bah, mas como é que é? Os caras ganham bem e tal. Não, os caras ganham tanto, né? E aí aquilo tu começa a te encher os olhos, né? Pô, né? Dá pra ser. E aí o Bindé foi se evoluindo e foi me contando, né, tipo, da experiência dele, que não era tão difícil. Ele teve um dos diferenciais, assim, também que me ajudou é que eu, na minha empresa, eu já fazia anúncios para minha empresa. Então, eu já estava familiarizado com a questão de anúncios, Facebook e tal. E isso foi uma dificuldade que ele teve. Então, quando ele me passou isso, eu pensei, oh, mas isso aí eu já sei fazer. E até me propus ajudar ele, né? Então, isso me ajudou, né? E logo que eu cheguei, eu vi que realmente era algo que, cara, eu me achei assim na corretagem, me achei. De cara assim eu já vi, bah, isso aqui que eu quero para minha vida. Então, tipo, eu me adaptei muito bem, tive muita ajuda também, e isso foi muito importante. Então, a visão que eu tive era pouca antes, né? Mas logo que eu entrei, foi assim, até mais fácil, mais tranquilo do que eu imaginei que seria.
E quais que eram suas principais dificuldades no teu início, já que anúncio não era uma delas? O que que era que tu batia a cabeça?
Cara, na verdade, eu fui muito privilegiado, assim, porque eu tive poucas dificuldades no início, porque aonde eu me inseri só tinha cara, assim, que era fera, né? Tanto é que desde que eu entrei na MRV, a nossa equipe, na época o gerente era o Daron, depois passou contigo, né? Teve um tempo lá que foi meu gerente também, e aí depois que tu saiu, agora a gente tá com o Wagner. E desde de lá atrás, assim, quando a gente teve a primeira equipe, ela sempre foi uma equipe referência. Então, eu tive muitos exemplos e isso facilita. Eu acredito que hoje o sucesso, quando a gente encara uma novidade, algo novo, tu tem que ter alguém para te espelhar, né? Se tu vai ingressar na corretagem, tu olha para os teus colegas que estão lá mais tempo, ninguém vende, com quem que tu vai aprender? Tu vai acreditar que aquilo funciona? É mais difícil, né? E eu cheguei lá, cara, tinha o Tomás e o Bindé, que já estava performando, tinha um monte de gente, assim, que da Vive, né, os tops da MRV estavam naquela equipe. E cada um com o seu jeito diferente. E aí o meu coach foi o Bindé. Então ele me ensinou logo de início bastante coisa, eu colei do lado dele. E uma coisa que eu fiz, assim, de diferente, que eu vejo que a maioria não faz dessa forma, né, na MRV, é que eu cheguei. E eu não quis vender. Eu fiquei 15 dias mais ou menos do lado do Bindé, só vendo o que ele faz e tirando dúvidas. Eu não tinha contato com o cliente nem nada. O que hoje a maioria dos corretores talvez pecam lá, né, do que eu acompanho é isso. Eles já chegam querendo vender, já chegam querendo conversar com o cliente, mas tu não tem a teoria para, né, tu não sabe como funciona o que falar para o cliente. E aí tu te perde e muitas vezes tu te frustra por isso, né? Então eu fiquei 15 dias acompanhando ele. E isso foi como um treinamento, né? Isso me deu muito embasamento. As pequenas dificuldades assim, que eu tive foi mais em questão de sistema da MRV, se adaptar ao sistema da MRV, que eu não conhecia, né? E no início, para quem não conhece, ele não é tão simples. E conhecer um pouquinho do financiamento, como que funcionam as regras, né? Como é que funciona ali a renda formal, a renda informal, a aprovação, o que, que faz antes, o que, que faz depois. E isso demanda um pouquinho de tempo. Foi assim, as poucas dificuldades que eu tive. Mas, com certeza, toda a equipe, né, ter um monte de gente para me espelhar, foi fundamental para mim conseguir performar rapidamente, com certeza.
E para quem acompanha a gente no podcast, o Dairon também já participou de um podcast nosso. Dairon foi um dos grandes exemplos para mim de como gerenciar uma equipe. Aprendi muito com ele, foi realmente fantástico o tempo que eu passei com ele. Aprendi muito, até hoje a gente tem contato, inclusive antes a gente estava falando dele aqui.
Exato. Já fica um abraço aí pro Dairon, né? Espero que ele escute a gente.
Cara, fiquei curioso agora, porque normalmente quando o novato chega aqui, inclusive na imobiliária, ele quer atender cliente da noite pro dia, assim. Amanhã ele já quer começar atendendo cliente porque ele tá naquela ânsia de vender logo, porque muitas vezes tá apertado financeiramente. Tu acha que essa questão de tu ter vendido a tua empresa te deixou um pouco mais tranquilo para, não, vou aprender com calma, vou ter uma visão geral do negócio, depois vou me aprofundando? Como é que tu acha que foi isso?
Não, com certeza. Com certeza isso foi muito importante, até porque se não tivesse isso, eu não teria encarado. Né? Eu teria perdido uma grande oportunidade da minha vida, porque hoje, querendo ou não, tipo, a minha vida, graças a Deus, eu nunca tive problemas assim, né, financeiro, mas ela mudou bastante com a corretagem, né, para melhor. Isso foi assim o que me deu segurança, entendeu? Eu acho que hoje o corretor, ele tem que ter confiança, né? Ele tem que estar tranquilo, porque se tu tá nervoso, tá desesperado, tá afoito porque tu precisa vender para ontem, cara, não vai vender, entendeu? Tu vai querer atropelar, o cliente vai te dar uma objeção, tu já vai querer atropelar as coisas, sabe? Tu fica nervoso, é difícil lidar com isso, né? Claro, tem pessoas e pessoas, tem exceção, né? Tem gente que vem lá, né, um pouco mais complicado, precisa vender para ontem e consegue, né? Mas assim, de modo geral, eu acho que o sucesso na corretagem, para quem ingressa nesse mercado, ele está enraizado assim na tua segurança, né? Principalmente financeira. Tu não precisa ser rico, não precisa vir com muita grana, mas tu tem que ter a noção assim, que tu primeiro tem que aprender por um período para depois tu conseguir aplicar isso e, né, conseguir replicar isso e ter sucesso nas vendas. Então, por um período mesmo que talvez tu não consiga ter uma estabilidade por muito tempo, né? Mas no mínimo, assim, acho que no mínimo um mês e meio, tu tem que ter de fôlego. E eu vejo muita gente, eu fui coach também um período na MRV, então eu ajudava pessoas novatas e eu sentia isso, que a pessoa já vinha precisando de dinheiro para pagar uma conta semana que vem, que ela não tinha. E aí ela não conseguia performar, porque na primeira semana ela já queria fazer a venda, se essa venda não acontecia, que na maioria das vezes não acontecia, né, muito pouco, já ficava desesperada, já achava que aquilo não era bem, não ia ser bom para ela. E eu vi muita gente assim, que tinha perfil bom, que eu olhava e disse, ah, esse cara, essa menina vai ser foda, assim. E não se sustentava porque não tinha condição, o suporte para aguentar ali um mês, dois meses, né? O próprio Bindé falou aqui no podcast dele, acho que ele levou 3-4 meses para fazer uma venda. E hoje ele faz 5, 6, 7, 8 vendas. Ele é um dos top 3 do Rio Grande do Sul. Então, faz parte, mas tu tem que estar preparado para suportar esse processo.
E eu vejo que, claro, é uma máxima que o início é sempre o mais difícil. É sempre o mais difícil. Mas tem gente que não leva isso como verdade, ou não, parece que não incorpora isso. E vai levando na brincadeira, principalmente no início. E cara, no início é baixar a cabeça, é absorver tudo, é colar em quem sabe, é aprender o máximo possível, e quando tu entra de cabeça. Só que entra sem aquela afobação, porque tu passa pro cliente essa afobação, tu
com
passa
essa
ânsia pela venda. E o cliente, ele não quer alguém que queira empurrar um apartamento goela abaixo dele. O cliente quer comprar tranquilo. Porra, é a compra da vida, muitas vezes. Ele vai dedicar a compra da vida para quem quer vender desesperadamente. O cara não tá preocupado comigo como cliente, ele tá preocupado com a venda dele.
O cliente tem que decidir que ele está fazendo a escolha, né? E muitas vezes quando a gente está afobado, a gente quer fazer a escolha pelo cliente. E aí tu acaba perdendo a venda, né? Isso acontece, com certeza.
E cara, falando um pouco mais assim do suporte da tua equipe, né? MRV, do Dair, dos teus colegas, conta como é que era isso aí. Como que era o suporte prestado, como é que era o teu acompanhamento com o Bindel, o que tu pegou de sacada assim logo no início que te ajudou bastante?
Cara, quando eu entrei na MRV, eu peguei, eles tinham um cursinho que a MRV fazia de uma semana mais ou menos, se eu não me engano era CBV, era CBV, né?
CBV.
É.
E na minha época era TBV, depois virou CBV.
É. E aí no dia que eu falei com o Cubindé, eu lembro até hoje, a gente estava numa lancheria ali na 7, que era na situação pro meu irmão vir e tal. E aí ele até me falou assim, meu, e tá tendo... E aí eu já falei, não, mas eu me interessei, né? Se é o que tu tá me falando, eu quero, não, meu irmão. E aí ele falou assim, cara, tá até tendo CBV, só que já começou e tal. E aí eu fui, então, nesse CBV e peguei, de 5 dias, eu peguei, tipo, 3 dias. E isso já me ajudou bastante, né? Porque já me deu um pouco de ideia de como isso funcionava. E aí eu vim, voltei, né, pra equipe e o Binder era meu coach. Então, como eu falei, ele colou em mim... E ele foi o meu suporte principal, né? Eu perguntava, eu tirava dúvidas, ficava do lado dele quando ele ia fazer atendimento, né? E depois eu questionava algumas coisas, será que não é melhor dessa forma, daquela forma? E eu sempre fui muito assim, eu tenho no meu sangue de vendedor, né? Meu pai é vendedor, a minha mãe era vendedora, e eu, cara, com 13 anos, tipo, na época eu comprava tênis de São Paulo para vender para gurizada. Na época tinha aqueles, quem é mais velho talvez vai lembrar, não sei se tu pegou isso, acho que não, aqueles MP10, MP14, MP16, foi os primeiros celulares que eles que criaram lá o celular de 2 chips, porque não existia, hoje, né, hoje tem todas as marcas que tem 2 chips, mas e aí eu fazia isso, então eu já tinha no meu sangue essa coisa de vendedor. E aí, às vezes, até quando eu ia aprender com o Bindé, via o atendimento dele, depois eu achava, meu, se tu tivesse falado assim, tipo assim, às vezes eu queria ensinar ele sem saber, sabe? Então, eu sempre tive muito disso. E aí, cara, o Darren também, tipo, o Darren, de todos os clientes que eu tive, assim, ele era o mais loucão pela venda, sabe? Tipo assim, a venda é a qualquer custo, né? Ele tem uma frase que ele fala que eu levo até hoje, porque é só a venda salva, né? Tipo assim, não, vamos vender, azar, né? Uma coisa você tem que fazer, mas nós vamos vender, né? Só a venda que salva. Então, também foi muito importante, assim, esses dois pilares, assim, tanto o Darren quanto o Bindé foram muito importantes nesse meu crescimento inicial, nesse suporte da MRV. O CBV eu peguei pela metade, foi bom também. E os outros colegas, assim, todo mundo sempre me tratou muito bem, mas eu mais acompanhava de longe, eu procurava, tipo, vai outro corretor atender um cliente, eu ficava lá por perto, ia lá tomar uma água, escutava o que cada um falava, né? Porque cada um tem a sua especialidade dentro da corretagem, né? Um é muito bom para lidar com a objeção, um é muito fechador, né? Então, tu vai pegando um pouquinho de cada um, isso que eu me preocupei bastante no início, ver o que cada um tem de positivo e tentar juntar isso num mix para mim também poder chegar, né, aonde eles chegaram. Logo que eu comecei, teve um como é que se fala? De uma convenção. Aí teve uma convenção, e aí eu vi lá a gurizada na frente, lá sendo reconhecido e tal, e eu pensei para mim, cara, próximo eu vou estar lá, próximo eu quero estar lá e tal. E aí passou, não lembro se passou 6 meses, ou se foi do semestre, ou se foi do ano, e eu tava lá, né? No próximo eu tava lá. Então, mas por quê? Claro, é muito de mim, né? Do que eu busquei, mas muito de aprendizado, que eu, cara, eu só tava com os feras. Então esse suporte de todos eles ali foi muito importante pro meu crescimento.
Você sempre foi uma pessoa competitiva?
Cara, eu me considero mais competitivo do que eu me considero, tá? Na verdade, eu me considero competitivo, tá? Só que as pessoas dizem que eu não sei perder e eu não concordo com isso, tá? Eu sou muito...
Eu sei perder, mas eu não perco.
Mais ou menos assim. Que é que nem o dizem do Renato, né? Ou ele ganha ou ele foi roubado, né? Não, não perde, empata. Não, mas brincadeira à parte, cara, eu sou muito competitivo, mas eu me enxergando, assim, eu reconheço muito quem ganha de mim. Por exemplo, se tratando da corretagem, bah, eu quero ser o melhor. Só que, cara, eu sei que do meu lado lá tem muita gente fera. Então eu vou dar o meu melhor. Se o cara conseguiu vender mais que eu ou foi melhor em qualquer quesito, cara, parabéns pra ele, entendeu? Eu não fico brabo com a pessoa porque ela me ganhou ou porque ela foi melhor que eu. Parabéns, eu fico brabo se eu perdi porque eu rateei, alguma coisa assim. Isso em qualquer, né, seja no jogo, seja enfim. Só que eu sou um cara que gosto muito da competitividade. Eu crio a competição e às vezes isso até me prejudica, né? Isso é um cuidado que eu tento me policiar, principalmente na área profissional, porque às vezes as pessoas enxergam de outra forma, né? Às vezes enxergam que o cara, tipo, ah, ele é muito competitivo, ele está sendo arrogante ou ele está sendo soberbo, e nunca é nessa intenção, é mais na questão daquela competição saudável, né? Por exemplo, futebol, falar de futebol, eu sou gremista, falar com o Colorado é difícil, né? É que nem política, é difícil a gente falar sem se passar um pouquinho, né? Mas eu sempre, cara, eu sou muito coerente. Se o Inter tá melhor, o Inter tá melhor. Eu vou fazer o quê? Parabéns. Se o Inter for campeão brasileiro, eu quero que seja. Não, mas, pô, foi melhor, parabéns. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar bravo com isso? Não, paciência. Mas, sim, eu me considero um cara competitivo de uma maneira saudável.
Eu lembro que foi teu aniversário, né? Fez o campeonato de beisebol.
Faço porque eu sei que eu vou ganhar, né?
Não, vou fazer um esporte que eu domino aqui, vou pegar uma dupla mais ou menos do meu nível, e é isso aí, vou ganhar o campeonato e comprei uma medalha pra eu ganhar também.
Cara, eu gosto muito dessas coisas, assim, eu sou um cara, tipo, proativo, assim, que nem, vou fazer o torneio, se eu vou fazer o torneio, eu quero ir lá, vou comprar uma medalha, tem que ter uma premiação, sabe? Eu gosto porque eu acho legal essas coisas, assim, as questões da competição, da premiação, e acaba que nem ali é a interação, né? A gente vai lá, brinca, tem um objetivo, quero levar uma medalhazinha, né, uma lembrança pra casa e tal. Não deu pra levar, porque ela ficou em casa, né? Eu ganhei, mas enfim.
Eu lembro que quando eu tava trabalhando lá com a equipe do Dairon também, tinha cestinha de basquete na sala, e eu lembro que rolava aposta. Um Rila, dois. Pra quem fazia mais cesta ou quem fazia aquela rodada e tudo mais, o Binder sempre tava no meio.
Os guri quase não são competitivos, né?
Eu também, eu sou uma pessoa muito competitiva. Então eu adoro participar desse tipo de coisa. Por mais que
É que se tu traz isso pro trabalho também, isso é importante, tipo, tu te distrair, né? Claro, tem que sempre ter o cuidado de não ficar o dia inteiro jogando basquete lá na salinha, né? Ou jogando videogame, né? Tem que ter esse cuidado. Mas isso é saudável, né, cara? Isso é saudável porque o trabalho, ele, querendo ou não, a gente é autônomo, né? Então a gente faz o nosso trabalho e isso estressa muitas vezes, né? Porque tu tá pensando, tu tem que lidar com o dia a dia, um cliente que reprova, e tu pensa que tu tem conta, tu precisa vender, às vezes aquele mês não tá tão bom. Então
o cliente às vezes te dá uma desaforada.
Tem de tudo, né?
Paciência.
E tu tem que cuidar como tu responde, porque por mais que o cliente ele fale algo que tu não gosta, tu não pode rebater da mesma forma, porque ele ainda é o teu cliente, né? Então, tu tem um momento ali pra tu se descontrair. Tinha o ping-pong, né? Tu não pegou a época do Sandro Como?
O ping-pong eu não tava muito. Nossa, presente, mas sabia que rolava.
Cara, e assim, ó, em tudo eu queria ser o melhor, entendeu? No ping-pong, os gripes podem falar que não, mas eu era melhor no ping-pong, eu era melhor no basquete, eu era melhor. Não tem. A gente, se não era, a gente trabalhava pra ser. Mas, cara, era legal. Hoje até a gente não tem mais isso na equipe. Né, o Wagner tem uma linha um pouco diferente, assim, e tal, mas foi momentos muito, muito bons, assim, na gestão do Darren, contigo ali. A gente teve, era mais descontraído, digamos assim, o dia a dia.
São gestões diferentes, né? Nenhuma tá certa, nenhuma tá errada.
Com certeza.
E às vezes uma forma de gestão bate mais com o espírito da equipe. Às vezes pode ser justamente deixando a equipe mais leve, mais solta, mais descontraída para o negócio render, ou mais concentrado, mais focado e mais com foco em resultado. Mas uma característica que eu já percebi que é fundamental entre todos os melhores corretores, cara, é a competitividade. Os melhores corretores hoje em dia eles são competitivos, porque muitas vezes eles não têm habilidade técnica, não têm habilidade emocional, não têm a competência que precisa para ser um excelente corretor. mas por ser competitivo eles miram naquele cara, naquela mulher que é referência e não descansam enquanto não chegar lá e vão desenvolvendo as competências conforme a necessidade para chegar lá e aí chegam, porque eles têm uma mira, que nem tu falou, eles têm quem se espelhar, vão, buscam até chegar lá. Então a competitividade, sem dúvida nenhuma, molda os melhores corretores que eu já trabalhei até hoje.
É, eu até, dentro do que tu disse, assim, eu vou até um pouco discordar concordando. É, eu acho que isso, com certeza, é muito importante, é um grande diferencial. Mas, por exemplo, cada um tem, digamos assim, as suas limitações. Alguns têm mais qualidade para aquilo, outros não. Aí, por exemplo, o Joãozinho lá vai focar no Pedrinho porque ele é o melhor. Talvez ele não vai chegar no Pedrinho porque ele não tem aquela capacidade. O Pedrinho realmente é um cara mais evoluído naquilo que ele faz. Mas o Joãozinho, por mirar nele, vai subir a régua do Joãozinho, né? Em vez dele chegar lá no degrau 8, como ele está se esforçando e mirando lá no cara que está no 15, no degrau 15, ele vai conseguir chegar no 11, no 12. Que ele só chegou porque ele criou essa competição dentro dele, ele mirou em alguém, ele teve, né, um objetivo. E aí ele conseguiu ser melhor do que ele mesmo. Né? Isso é o mais importante. Sim. Acho que a gente ter consciência, porque senão tem que ter o cuidado de não se decepcionar. Né? Bah, eu vou mirar lá no Joãozinho, no Pedrinho lá, mas putz, não consigo chegar no Pedrinho. Mas eu consegui chegar, eu consegui ganhar de mim mesmo, eu consegui chegar mais longe do que no normal eu chegaria. Eu evoluí, né, porque eu mirei nele, e isso que é o mais importante, né?
Com certeza, isso é um outro padrão. Quem tem essa inteligência emocional de não se frustrar se não conseguir chegar no mesmo ponto que o Joãozinho, mas conseguir usar as suas próprias conquistas para balizar o crescimento. Vou te dar um exemplo, eu faço isso muito quando eu tô correndo. Quando eu tô correndo, cara, eu vejo outra pessoa correndo e a pessoa tem um tempo muito melhor que eu, um pace muito melhor que o meu, eu me frustro muito. Mas quando eu não olho pro pace de outras pessoas que correm também, mas eu olho só pro meu, enquanto eu melhorei relacionado ao meu, a minha distância, o meu pace, cara, eu consigo ir muito mais longe, porque é uma crescente.
Com certeza.
É uma crescente. Agora, eu tô dois meses, consegui diminuir 30 segundos no meu pace, 5 km, 10 km, 8 km, e tem alguém lá que faz um pace, sei lá, duas vezes mais rápido que eu penso, puta merda, tá muito longe ainda. Só que eu não sei quanto tempo aquela pessoa tá treinando, quanto tempo que ela corre, quantos anos, qual que é o treinamento dela, quanto tempo que ela já tem de experiência naquilo. Não sei como que é a rotina.
É, isso tudo, e isso a gente tem que sempre estar ciente e pensar quando a gente quer competir, né? Por exemplo, hoje o Joãozinho, ele faz 10 vendas por mês, eu não estou conseguindo chegar nas 10, só que tem que ver todo um contexto, né? Por exemplo, eu tenho uma família, eu tenho um filho, o outro está chegando, né? Eu tenho, como é que é a minha vida também pessoal? Né, que tempo que eu me dedico. Às vezes as minhas 8 vendas têm muito mais valor do que o cara que está fazendo 12, porque eu estou me dedicando ao meu trabalho 8 horas por dia, porque eu tenho, né, uma vida pessoal, eu tenho coisas que eu também privo pessoal. Às vezes aquela pessoa que está chegando em 12 vendas, ela está trabalhando 20 horas por dia, ela não está nem dormindo, porque a vida dela é só aquilo. Eu tô certo, ela tá certa, não. É que nem tu falou antes, não existe um certo e errado. O negócio é tu ser feliz dentro do que tu te propõe a ser. Né? Então, a gente tem que ter um objetivo, tem que mirar, né? Ser competitivo é importante, né? Querer ser reconhecido, querer ser o melhor, isso é importante. Mas a gente também não pode, como a gente falou, não pode se frustrar porque não chegou. Também tem que entender o seu contexto. Né? O que, que eu preciso fazer para melhorar mais? Ah, para me vender mais, talvez eu vou ter que abrir mão de tal coisa, sei lá, num momento que eu teria com a minha família.
Está disposto a fazer isso?
Estou disposto a fazer isso? Não, ok. Para mim está suficiente isso. Cheguei num limite muito bom. Só que esse também é o cuidado. Eu cheguei num limite muito bom. Só que se eu me confortar, esse meu limite muito bom vai cair. Eu preciso continuar mantendo, estudando, me aprimorando para pelo menos me manter nesse nível. Né? Então, cada um tem que se entender, principalmente, para conseguir ter sucesso. O sucesso não é só o número de vendas. O sucesso é o que tu busca e o que tu quer na tua vida.
Isso que tu trouxe agora é um assunto que frequentemente rola aqui dentro. que é justamente essa competitividade, mas não olhando para um lado positivo da coisa, só para o lado de, putz, quero chegar lá. Mas que nem tu falou, tem gente que tem um peso muito maior nas costas, tem família, tem casa para limpar, tem roupa para lavar, tem irmão mais novo para cuidar, tem filho para alimentar, tem boleto para pagar, tem dívidas do passado, tem dívidas que herdou
da família. Tem alguém doente na família.
Cara, então, isso até é um texto que a gente postou esses dias, que é, cada mochila tem seu peso.
Exatamente,
eu vi. É justamente isso, leu?
Vi.
É justamente isso. Tem gente que tem um peso muito grande carregando nas costas e tem gente que não tem. E quem não tem é muito mais fácil correr, pra quem não tem peso nenhum.
Tá leve, né?
Exatamente. E não adianta eu querer correr na mesma velocidade que tu se eu tenho uma mochila muito mais pesada. Então cada coisa tem seu peso. Primeiro tem que começar a tirar as pedrinhas da mochila pra depois começar a correr rápido.
Exatamente.
Então isso é muito importante, sim. O ponto que eu quis trazer é que quem quer ser o melhor tem mais tendência a se desenvolver.
Exatamente.
Do que quem chega sem ambição, do que quem não tem nada de competitividade ou não gosta, ou...
Ser
não,
cômodo, né?
Não encara... É que tem duas coisas, né? A competitividade e a rivalidade. A rivalidade é aquele cara que se precisa pisar em cima de ti pra crescer, ele vai. Enquanto o cara competitivo, não. Ele quer ter alguém no mesmo nível que ele, pra ele, pô... Quero ganhar de alguém.
Então. Tu fica até bravo se, tipo, se tu não tem alguém, né? Pra, que nem eu brinco, a gente falou antes do torneio lá, do aniversário do beach-ball, né? Beach-ball, pra quem não sabe, é o vôlei na piscina, né? E às vezes eu falava pros gurinhos, meu, vocês têm que treinar mais, cara, porque não tá tendo graça, eu tô ganhando de vocês de uma maneira fácil. Eu não quero isso, eu quero que esteja competitividade, eu quero que seja difícil. Né? Eu quero perder um set pra ter que ganhar os outros dois, né? Então, isso é importante.
É legal ganhar de 7-0, de 5-1, é legal, mas é legal também aquele 2-1 de virada no final do jogo. É muito mais
exatamente, difícil, né? Exatamente.
Então, acho que isso ilustra bem esse nosso papo. Beto, vou te chamar de Beto, né? Porque, pra quem não sabe, o Henrique é Henrique, mas é Beto, não é Henrique. Conta essa história aí também.
Nada a ver, né? Cara, essa história é bem simples, assim, tipo, não tem nexo nenhum. Henrique Beto não tem relação alguma, né, de nome por apelido, mas eu sempre morei em Voti, né, e só que eu estudava em Novo Hamburgo, eu jogava futebol na escolinha do Novo Hamburgo, então eu pouco estava em Voti, né, as pessoas da minha idade ali e tal não me conheciam em Voti. E aí teve um momento da minha vida, eu tinha uns 15, 16 anos, eu acho, que eu fui estudar então um ano em Voti, né, porque aí eu fiz liberato, rodei duas vezes lá no primeiro ano, tem que sair da escola, né? Mas isso aí é um assunto, outro assunto. E aí, quando eu tive que sair, então, vou estudar onde? Aí eu fui estudar em Ivoti, que é onde eu morava. Só que nesse meio tempo, Ivoti sempre teve um futebol forte, assim, né? Os campeonatos municipais. E tinha o campeonato de futebol de salão. Tinha sub-15, sub-16, sub-18. E aí eu tava jogando num time... Como eu jogava bola na época, eu jogava no Novo Hamburgo e tal, eu tava jogando num time que era patrocinado por uma imobiliária até de Novo Hamburgo, que é a Beto Imóveis. E aí o nome do time era, não sei o que, Beto Imóveis. E aí, quando eu fui estudar lá na escola, então, né, na Matias, lá em Voti, o pessoal todo mundo já se conhecia, né, dos anos anteriores. E aí chegou um guri novo lá, quem é que é aquele guri lá? E aí o pessoal não me conhecia e falou assim, esse guri é aquele que joga no Beto Imóveis. É aquele que joga no Beto Imóveis. E aí, daqui a pouco começou, aquele guri lá que joga no Beto, e começaram a me chamar de Beto. Nada a ver, assim. E aí, só que isso ficou lá em Voti, o pessoal lá de Voti, os meus amigos de lá, me chamam de Beto. E aí, pegou aqui na corretagem, né, com os colegas, que quando eu cheguei na MRV lá em Canoas, tinha uma outra equipe que trabalhava no mesmo ambiente, que tinha o Henrique. E aí o Dairon, né, perguntou assim, bah, meu, tem um Henrique ali, tu não tem nenhum apelido e tal. Aí o Bindé já gritou lá, Beto.
Já era.
Aí ele, Beto, pode chamar de Beto? Eu falei, tá, pode, né, vai fazer o quê, né? Mas nada a ver, tipo, né?
Eu lembro que quando eu te conheci por Beto. E eu não entendi, tá, mas o nome é Henrique?
Nada
O sobrenome é o quê? É Henrique Alberto, alguma coisa do tipo? Não, é Henrique Rampel.
E aí ficou, aí o pessoal, os colegas me chamam de Beto. E eu já tô acostumado também, tipo, Beto já sei que é eu, né?
Mas, cara, se tu tivesse que atribuir algumas características a um corretor que quer ser acima da média, o que que tu atribuiria a essa pessoa?
Cara, primeiro assim, eu não me considero muito assim, um cara muito acima da média, né? O que eu vejo assim é que a média é muito baixa, né? Poucas pessoas, que a gente tá falando, poucas pessoas querem fazer diferente. Então, mas assim, eu acho que o corretor que ele chega hoje, se ele quisesse realmente na média ou acima da média, primeira coisa assim de característica, o cara tem que ser, e eu vejo pouca gente falar isso, ele tem que ter uma autoconfiança. Ele tem que confiar nele mesmo, e saber assim o que ele tá falando, o que ele tá fazendo, né? Ele tem que confiar nele mesmo. Cara, eu posso, eu sei, eu vou aprender, eu tenho essa capacidade. Porque vai ser muito mais fácil, ele vai se sentir muito mais seguro quando ele for abordar um cliente. E um cliente, ele precisa, né, se sentir seguro. Então, se o corretor não passar essa segurança, se torna muito mais difícil a venda, né? A competição entre corretores, ela é muito grande, né? Um cliente dificilmente ele vai falar só com um corretor, e ele vai seguir com quem passar mais confiança para ele, quem tiver mais conexão com ele. Então eu acho que é muito importante ter confiança. E paralelo a isso vem outras coisas assim, eu acho que o cara não pode ter medo assim, de arriscar, de fazer coisa diferente, de aprender. Tem que ter uma boa conversa, né? Tem muitas vezes as pessoas elas até se expressam bem, mas têm vergonha, e aí tem que trabalhar isso, né? Mas eu acho que é fundamental que saiba se expressar, o mínimo de expressão possível tu tem que ter, assim. Se tu for muito tímido, se tu for muito retraído, é muito mais difícil, tu vai ter que trabalhar muito isso, né? Porque isso também vem da confiança. Eu acredito que a própria timidez, ela vem de uma autoconfiança, né? Quanto mais confiante tu tá consigo mesmo, menos retraído tu vai ser. E cara, tu tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa transparente. Eu acho que assim, esses são os pilares. Tu tem que saber ter uma boa conversa, saber lidar, saber conversar, saber trabalhar com objeções, por mais que tu não saiba uma resposta para a objeção, mas saber contornar isso. Então, eu acho que o pilar mesmo, ele tá na confiança e na comunicação. Se tu tiver esses dois fatores aliado, né, o que a gente falou no início, a questão financeira, tu tá um pouco estabilizado, a chance de tu ter sucesso na corretagem, ela é bem grande. Desde que tu tenha por trás de ti ali alguém para te capacitar, para te treinar, para te estar do teu lado ali e dar os primeiros passos. Acho que tu tiver isso.
Que tu citou agora, transparência e objeções. Isso é uma fórmula que não tem erro. Porque muitas vezes tu não sabe como trabalhar uma objeção, tu não sabe responder uma dúvida de um cliente, ou tu simplesmente não tem aquela informação naquele momento. E não custa nada tu dizer, cara, olha só. Não sei te responder isso aqui que tu me perguntou daquele cantinho do apartamento ali. Posso te conseguir a resposta daqui a pouco? Ou posso te dar a resposta amanhã? Ou, cara, não sei agora, vou conseguir pra ti, beleza? Isso eu vejo que muita gente não faz. O que, que eles preferem? Ah, é tal coisa. E não tem ideia se é tal coisa, se é X, se é Y, se é Z. Inventa uma resposta na hora, fala com ar de confiança e seja o que Deus quiser.
Seja o que Deus quiser.
Amanhã depois, o cliente pode ser que ele descubra aquela informação, perca a confiança em ti, vai falar com outro corretor. Às vezes perdeu o cliente, tu nem sabe por quê. Mas é porque tu deu uma informação que tu não tinha certeza, o cliente foi lá, falou com outro corretor, que acontece muito. O outro corretor falou B, tu falou C, cara.
E isso impacta, às vezes tu não perde essa venda, tá? Às vezes às vezes o cliente trouxe uma objeção, tu não sabia, mas tu inventou ali na hora, deu uma resposta qualquer, tipo, ah, isso aqui ele não vai saber que não é isso, e lá na frente a gente vê. Talvez aquela venda tu fez, não deu tempo do cliente ver que o que tu falou não era aquilo. Mas quantas vendas depois tu perdeu? Porque em algum momento ele vai descobrir que não era aquilo.
E as indicações?
E aí eu me refiro, quantas vendas tu vai perder depois? Que tu nem sabe. Eu utilizo de uma estratégia assim, ó. Sempre que eu tenho que dar uma notícia, entre aspas, ruim, né? Que talvez não é o que o cliente esperaria ouvir, ou mesmo que eu não saiba, eu digo para o cliente assim, olha, por exemplo, vou dar um exemplo prático, os juros de obra, tá? Os juros de obra, num primeiro momento, sem entender, o cliente não gosta de juros de obra, né? Ele não quer pagar, ficar pagando os juros de obra. E muitas vezes, depois de tu explicar, mesmo assim, ele continua sem gostar, sem querer entender. Mas enfim, cara, toda vez que eu vou dar uma notícia ruim para o cliente, eu mostro para ele assim, ó, isso é assim, o mercado funciona assim. Eu estou sendo transparente contigo, eu estou te falando porque é, tu tem que te preparar para isso. Qualquer outro que não te falar, tá te mentindo ou te sonegando a informação. Entendeu? Por mais, claro, tem que cuidar das palavras que a gente usa, mas assim, ó, como você falar assim, ó, por mais que tu não goste, é assim. Ou é assim ou não é. Se tu tá achando ruim assim, imagina para quem não te fala. Então, com isso, eu consigo trazer a confiança do cliente, entendeu? Olha, cara, eu sou transparente. O que é o que não é, não é. Eu tô te falando porque tu tem que te organizar, porque tu tem que te preparar para isso. Talvez naquele momento ele se sinta, ah, mas não vai dar, porque tem mais uma despesa, uma taxa, não sei o quê. Mas ele vai se preparar para isso, ele vai saber e ele vai confiar em mim, entendeu? Porque a confiança, ela vem nisso, não é só nas coisas boas. Falar o que é bom é fácil, né? Agora o cara vai assim, pô, mas o cara me falou isso, o cara me falou aquilo, ninguém tinha me falado isso. Aquele cara, ele é honesto, ele, né? Então tu mostra para ele que o que tu tá falando é assim, é uma prática, né? Sei lá, do apartamento ou do financiamento, é uma prática que, porque hoje o mercado do Minha Casa Minha Vida, ele é um mercado meio que padrão. As taxas, as coisas são mais ou menos parecidas em todos os lugares. Então, juros obra, se o imóvel está na obra, tem juros obra. Quem não falou está sonegando essa informação. Então, tu consegue jogar as informações ruins de forma transparente, trazendo esse benefício para o teu lado. Cara, eu estou sendo transparente contigo. Alguém já te falou disso? Bah, não, ninguém falou. Pois é. Tu ia ver isso quando? Depois que te vendeu, aí tu ia saber que tinha juros obra, entendeu? Então, ele vai ter muito mais confiança e tu vai ter credibilidade. Isso é uma coisa fundamental, fundamental.
É, e muitas vezes, naquele momento, o cliente não vai comprar porque realmente ficou fora do orçamento dele, ou enfim, não está organizado o suficiente. Mas aqui um mês, dois meses, três meses, seis meses, quando ele se organizar, ele vai comprar contigo.
Sabe aquele mês assim que tu tá apertado, que tu, bah, esse mês parece que não tá andando, o cliente reprovou, não conseguiu comprar, e aí do nada aparece um cliente de seis meses atrás que tu atendeu, porque tu fez um bom atendimento naquela época, e aí ele veio agora, porque, cara, ai, daqui seis meses, mas vai chegar daqui seis meses, e vai ser essa venda que às vezes vai salvar a tua meta, o gatilho para te ganhar um pouco mais, entendeu? Então é um trabalho, a corretagem é um trabalho imediato, sim, tem clientes que tu atende hoje e vende amanhã, mas ela também é um trabalho a longo prazo, e isso é um dos grandes diferenciais para tu conseguir ser acima da média, porque só vender o cliente do mês, tu não vai conseguir ser acima da média. Agora, se tu conseguir cativar esse cliente, vai chegar um momento na tua carteira que tu vai vender no automático, sem o cliente do mês, do teu anúncio do mês. Vai vir clientes, mesmo que tu não faça talvez uma boa gestão de carteira, nem que tu vá lá chamar aquele cliente de 2, 3, 4 meses atrás. Se tu fez um bom atendimento, tu passou credibilidade, aquele cliente, ele vai acabar voltando sozinho, e isso vai fazer a diferença.
Exatamente. E claro, às vezes o fato de tu ter um pouquinho mais de gestão de carteira, um pouco mais de gestão do teu tempo de trabalho, tu chamar esse cliente, faz com que ele volte mais rápido. Ou ao invés de tu receber três clientes que vinham automático, tu recebe quatro ou cinco porque tu tá insistindo naquele cara. Tu tá na cabeça dele o tempo inteiro. Pô, toda semana, cada 15 dias, o Henrique me chama. Então, cara, quando eu pensar em imóveis, é o Henrique. Não preciso nem chamar ele, vai me chamar. Então faz diferença, assim.
Tu sabe que agora tu falou essa frase, eu tenho uma cliente, até a Lisiane. Eu vou mandar esse podcast pra ela escutar. Ela, cara, ela é a cliente mais antiga que eu tive. Eu vendi pra ela esse mês. Esse mês eu vendi pra ela. Eu já tô trabalhando ela, eu acho que, cara, é da época que lançou o Porto Canoas Fashion Man.
Nossa!
Ela é indicação. Eu vendi no trabalho dela, eu acho que ela é a quarta menina que eu vendi. E ela mora em Porto Alegre e tinha, queria comprar pela renda dela e tal. Era uma renda, né, que não tinha muito poder de escolha e tal. Só que se enquadrava bem no Porto Canoas, mas ela não queria sair de Porto Alegre. E a gente foi trabalhando e ela falava para mim: não, Henrique, eu já falei pro... Agora fugiu o nome do companheiro dela, que quando a gente começa a pesquisar, ela falava com outros corretores, ela chegou a vir na tenda, em outro consultor, e ela falou assim: não, quando nós comprar, vai ser com o Henrique. Nós não vamos comprar sem antes falar com o Henrique. E tipo assim, ó, nossa, a gente conversava seguida, eu chamava ela, vamos ver como é que tá agora, vamos ver como é que tá o teu contra-cheque. Mas ela precisava que fosse uma localização específica, e agora a MRV chegou lá na localização onde ela queria. Não foi fácil, foi um caminho bem longo, né? Ela se frustrou também algumas vezes, porque achou que dava e não dava, enfim, mas ela também não desistiu. Nem ela desistiu e nem eu desisti dela. Então, e essa confiança, tipo, pô, o cliente falar pra ti: olha, eu não vou comprar agora, mas eu já falei pro meu companheiro e tal, a gente, se quando comprar, não vai comprar, seja onde for, sem falar contigo antes. Mesmo que tu, não, tipo assim, ah, vou comprar na tenda, ah, mas tu não vende na MRV, ah, mas tu tem alguém pra indicar, tu conhece alguém que vende a tenda, porque eles tinham confiança em mim. E graças a Deus, esse mês, ela conseguiu comprar lá onde ela queria, do jeito que ela queria.
Que massa.
Então, tipo, é um trabalho que a gente tem que fazer a longo prazo.
Que ela, tu ganhar a confiança dela pra chegar nesse ponto?
Cara, a confiança, ela vem de pequenos detalhes, né? Ela não é assim um te dizer, ah, é tal coisa, né? Mas assim, ela já veio de indicação. Então isso por si só, quando o cliente vem de indicação, ele já é muito melhor, porque ele já vem com um nível de confiança já maior. Porque se alguém indicou, é porque ele gostou, aquela pessoa confia e indica, né? E é o que a gente falou, cara, a transparência. Eu sempre falei pra ela: ó, isso dá, isso não dá. Aí ela vinha assim: ah, mas eu vi um anúncio aqui que esse empreendimento, ele tá a 130 mil. Não tá a 130 mil, sabe? E isso é difícil pro corretor, porque a pessoa tem que confiar muito. Porque se... não, mas o cara tá me falando que é 130, eu vou comprar com o cara que tá me falando que é 130, né? E aí a gente: não, olha só, a MRV, ela vai lançar, ela nem sabe o valor ainda, né? Quem tá falando é uma maneira, não vou dizer se é certo ou se é errado, mas é uma maneira de captar o cliente. Depois, lá na frente, eu vou dizer que não é 130, que é 150, mas aí eu já tô com a documentação, eu já tô com o cliente, entendeu? Só que aí tu mostrar isso, tu sempre ser transparente, tu mostrar, né, às vezes quando necessário, eu mostro a própria tabela de venda, não, aqui ó, a tabela de venda, é esse valor aqui, né? Eu acho que o que fez, no caso dela e no caso da grande maioria, assim, é a confiança, é a questão de honestidade, de transparência, de o que eu sempre digo para os meus clientes: eu me coloco no teu lugar, eu faço como se fosse para mim, eu tento dar o maior desconto possível. O caso dela, para te dar um exemplo, tomara que a MRV não escute, tenho uma prática, né, para quem não conhece, que é o INCC, que é a valorização do imóvel. Então, se o cliente na MRV, tá, ele assina um contrato num mês e ele não assina com a Caixa dentro daquele mês, né? Ela, no caso, eu tinha assinado um contrato com ela em janeiro. E aí ela, só que foi dia 28, 29 de janeiro, ela ia ter que pagar o INCC. E eu sei que nas condições dela seria difícil pagar mais esse valor. E aí eu conversei com o meu gerente, a gente foi vendo a possibilidade. E aí, como para a meta da equipe não seria tão relevante e tal, eu pensei na minha cliente também, a gente cancelou o contrato e eu fiz um novo contrato em fevereiro, no dia 1º. Na mesma condição, na mesma proposta, para quê? Para ela ser melhor para ela não pagar esse INCC ou ter menos risco de pagar. Talvez ela vá ter que pagar também, se ela não conseguir assinar com a Caixa em fevereiro. Mas em janeiro era certo que ela ia ter que pagar. Em fevereiro a gente tem chance de não precisar pagar.
E se pagar, vai pagar menos do que pagaria.
Cara, quantos corretores fariam isso? Olha, eu acho que de 10, talvez um. Ninguém, o pessoal está muito preocupado só no seu bolso, fazer rápido e tal. Não, eu pensei nela. Eu cancelei e fiz o que é melhor para ela. E isso faz total diferença. Tu sempre te colocar no lugar do cliente. Tu passar confiança, honestidade, transparência e se colocar no lugar do cliente. Isso é o que eu acho. Nos meus sucessos de indicação é porque eu trabalho dessa forma. E aí isso traz frutos, não adianta, né? O que a gente
vamos colhe. Entrar nesse assunto então.
Planta que a gente colhe,
vamos,
né?
Vamos entrar nesse assunto então. Tu acha então que essas características que tu me citou foram o que te fez ser um dos campeões de indicação. Conta como é que foi esse resultado aí também.
Cara, a gente estava até conversando antes, né, de começar a gravar aqui. No primeiro semestre do ano passado, eu estava mais focado em outros projetos, né? MRV estava... MRV tem a questão do kit acabamento, né? Que a minha esposa hoje é responsável, né? A Joana, e eu, antes era eu, aí eu e ela, agora ela que está mais à frente. Até porque no início do ano a MRV veio com o novo projeto dos móveis planejados. E aí eu fiquei à frente desse projeto. Então nos primeiros 6 meses eu não atuei efetivamente como corretor. Eu não ia na central, não pegava cliente de roleta, não fazia anúncio. Mas eu não deixei de vender apartamento nenhum mês. Todos os meses eu fazia uma ou duas vendas de indicação. Clientes que vinham até mim, que eu já comprei, que eu já vendi, né? A pessoa, já comprei apartamento contigo, vou te indicar uma pessoa. Às vezes a pessoa me chamava direto, recebi uma indicação. Eu perguntava de quem, a pessoa me dizia, eu nem lembrava, né? Não sei se eu vendi, porque às vezes a gente tem indicação de pessoas que a gente nem vendeu, porque aquela pessoa não conseguiu comprar, mas ela gostou, ela confiou e ela indica, né? Então no primeiro semestre, eu praticamente todas as minhas vendas, uma ou duas por mês, foram de indicações. Aí o projeto dos móveis acabou não sendo bom para mim, não valendo a pena, enfim, eu acabei voltando, né, focando de novo na corretagem. E aí também isso acabou se multiplicando, porque daí tu tem, aí eu voltei, fiz anúncios, pegava cliente, então já tinha as indicações passadas e mais as indicações novas, né, que acabam vindo desses clientes novos. E aí então fui reconhecido, né, como corretor de destaque ali em questão de indicação premiada. E isso, cara, isso é muito gratificante, né, porque tu vê que ele é um trabalho bem feito, é um trabalho bem feito e as pessoas confiam nisso. Principalmente, né, que a gente comentou antes, quando a gente fala alguma coisa errada, sei lá, às vezes a venda acontece, tu pode até tipo, fazer 10 vendas no mês, nossa, fez 10 vendas no mês, mas nem todas talvez foram da melhor forma ou foram umas vendas saudáveis, e isso vai refletir ali na frente. E se eu tenho indicações, cara, eu tô há 3, 4 anos na MRV, se por todo esse período eu tenho esse reconhecimento, tenho bastante indicação, é porque é uma venda saudável, né? Senão isso a longo prazo não ia perdurar. E eu fico muito feliz por isso, porque eu realmente me coloco no lugar do cliente, né? Isso faz total diferença. Tanto é, cara, que assim, isso hoje para mim já se vem ao natural, né? Eu já tenho um método de atender e já me faço ao natural. Não, é uma coisa que já vem de dentro de mim. E é legal, assim, até parei para pensar essa semana, que eu comentei contigo antes também, é que eu já passei a empresa, né, que eu tinha antes, das regionalizações para o meu irmão, há mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos, quando eu vim para a MRV. E até hoje, cara, essa semana me chamaram pedindo orçamento para quanto eu cobrava para limpar umas cadeiras. Então, cara, eu fiquei com a empresa uns 2 anos, quando eu entreguei para o meu irmão, quando eu vendi para ele. Já faz 4 que eu saí. Já faz o dobro de tempo do que eu tive ela. E ainda hoje me chamam pedindo orçamento. Ou seja, até quando eu tinha uma outra empresa, eu fazia um trabalho bem feito, né? E passava essa transparência, passava essa honestidade, que até hoje eu sou reconhecido mesmo não estando mais com a empresa há 4 anos. Entendeu? Então, cara, isso só mostra que não é sorte, não é nada. Se tu trabalha com honestidade, com transparência, se tu passa credibilidade e confiança, isso vai voltar.
Não, né? Tu, enquanto corretor Henrique, que é ético, transparente, confiante, passa essa segurança pro cliente. É o Henrique.
Exatamente.
Independente da profissão que ele esteja, ele vai atrair indicações. Porque isso faz parte do teu caráter.
A gente sempre pode melhorar e evoluir, mas muita coisa a gente traz de berço, né? Alguém que não é ético pode ser ético? Pode, ele vai aprender, ele vai mudar o pensamento dele, a ideologia dele, ele pode ser. Ele pode passar a ser mais honesto? Pode, né? Talvez o cara não foi honesto até hoje. Hoje aconteceu alguma coisa que mudou a vida dele, ele vai ser honesto, pode acontecer. É mais difícil. Se tu já traz isso, né? Isso acontece de uma forma mais automática. Tu não faz esforço para ser transparente. Tu já é transparente, tu já é honesto, entendeu? Então, isso já vem de tempos, assim, né? Eu acho que isso vem de criação e a gente se aprimorar, a gente ter um estilo de vida, né? Ter uma ideologia e acha acha, não, na verdade isso é a maneira correta, né? Mas infelizmente tem gente que não pensa assim.
A gente estava conversando antes da gente começar a gravar sobre, estava dando um exemplo da contratação que a gente faz aqui, e é muito isso. Eu contrato pela ética, pelo comportamento, pelos valores da pessoa e toda a capacidade técnica e o que eu desenvolvo. Porque é muito mais fácil para mim eu pegar alguém que está alinhado com o que eu quero, com o que eu preciso, com o meu pensamento, do que alguém que já sabe ser corretor. Ser corretor eu ensino, isso para mim é fácil. Eu tenho toda a formulazinha de bolo para entregar para a pessoa, mas eu não tenho como mudar o berço dela. Então, aquelas perguntinhas que eu te falei que eu faço para testar o cara na entrevista, para saber se é uma boa pessoa, se não, se eu posso confiar, se eu coloco minha mão no fogo ou não, são coisas que fazem muita diferença. E já evitaram que eu fizesse algumas escolhas ruins. Claro, não tem como acertar todas, mas diminui muito a chance de erro. Se o cara na entrevista, no primeiro contato, ele já tentou me enrolar com alguma coisa e eu peguei de alguma forma, porra, como é que isso não vai acontecer no meu dia a dia?
Como é que vai confiar nessa pessoa?
Como é que eu vou confiar a chave do meu escritório numa pessoa assim? E se eu der daqui a pouco uma verba para esse cara atender clientes representando a minha marca? E se ele mentiu alguma coisa? Se ele omitiu alguma informação? Só negar alguma informação? E aí? É a minha marca que está em jogo. Eu não posso deixar ela na mão de qualquer um.
E isso, cara, a questão até de marca, a gente sofre um pouco na pele na questão do, por exemplo, do kit acabamento. Porque aí a Joana, por exemplo, hoje ela vai lá atender o cliente, e aí o que é a primeira coisa que a gente faz? Mostra, né, repassa com o cliente o acabamento padrão do apartamento dele, para ver se ele quer personalizar e mudar e melhorar alguma coisa. E aí às vezes a gente chega, ó, o teu apartamento ele vai vir com cerâmica aqui na cozinha, o cliente vai falar assim, não, o meu vem com porcelanato. Ó, a gente já está acostumado, já sabe. Bom, olha só, eu vou te passar tudo que vem, depois se quiser a gente olha o teu memorado descritivo. Ah, mas o meu corretor falou que é porcelanato. Bom, eu não consigo entrar nesse mérito do que o teu corretor te falou, né? O que eu estou te falando é o que é. Então, por que eu trouxe isso? Porque, cara, infelizmente, eu não consigo entrar no mérito se é por querer ou se é sem querer, se a pessoa sabe que está falando o que não é, ou se ela não teve um treinamento, né, para poder falar, ter segurança do que ela está falando. Mas infelizmente isso acontece bastante.
Pode ser às vezes erro, um deslize, mas na grande maioria é por maldade. Por falta de informação, é falta do cara se aprimorar e realmente entender como é que aquilo funciona.
E aí muitas vezes o cliente fica bravo e quer nos xingar. Quer me xingar quando eu estou atendendo ele pra, né, nos acabamentos, ou xingar a Joana, ou as meninas que trabalham com a Joana. E a gente fala, olha, eu não tenho culpa, eu estou te falando o que é. Se alguém te falou o contrário, bom, aí tu tá no teu direito de fazer o que tu achar que tu tem que fazer. É, mas é tu que tá representando a MRV. É tu que tá me falando agora, então, né? Tem gente que fala, é pra ti que eu vou reclamar. Então entra essa questão da marca, né? Essa preocupação que a gente tem que ter. Porque, é o Henrique que tá atendendo, mas o Henrique tá representando a MRV, né? O teu corretor tá representando a tua imobiliária. Então isso pode até refletir lá na frente. E com certeza, se acontecer coisas assim, isso vai refletir lá na frente. Né, isso vai gerar um incômodo, vai gerar uma reclamação, às vezes até um processo, dependendo o teor, né, do que foi falado de uma forma equivocada. Então tem que ter um cuidado. E isso, o pilar disso é a honestidade e a transparência, não adianta.
Conta aí como é que foi no teu processo de venda, assim, no teu atendimento com o cliente, no teu dia a dia, em visita, fechamento, assinatura de contrato, aquela coisa toda. O que tu considera ser um dos teus diferenciais?
Cara, eu acho assim, diante de tudo que a gente já falou, né, a transparência, a honestidade, essas coisas, uma coisa assim que eu gosto de falar, que eu tento aplicar isso, porque na venda, assim, eu procuro sempre meio que induzir o cliente, né, tipo assim, eu procuro mostrar para ele, tentar fazer com que ele faça, né, redundante, o que eu mais ou menos estou induzindo ele a fazer, né? Porque, por exemplo, uma coisa é o que a pessoa quer, uma coisa é o que a pessoa pode comprar. Então, com o passar do tempo, com a experiência que a gente tem, quando tu pega o cliente, tu vê a renda do cliente, por exemplo, tu já tem uma percepção do que ele pode comprar. Então, eu procuro sempre seguir aquele caminho sem mostrar para o cliente que é eu que estou conduzindo para esse lado, né? Então, por exemplo, eu gosto de mostrar para o cliente que é ele que está conduzindo a negociação, é ele que está me autorizando a fazer as coisas. Eu tenho ali o scriptzinho do WhatsApp, né? Quando o cliente me chama ou quando eu vou chamar o cliente. Eu gosto do atendimento virtual, né? Então, eu chamo o cliente, oi, tudo bem? Tá, tudo bem. Eu sou fulano de tal, na consultora tal, não sei o que, não sei o que. Vamos encontrar, conta comigo e tal, vamos encontrar uma excelente oportunidade para ti? O cliente fala, vamos. Aí, eu faço assim para ele, eu posso te fazer algumas perguntas para conhecer o teu perfil? Ou seja, eu estou perguntando se ele deixa. Ele não vai dizer que não, porque ele quer aquilo. Mas eu não estou impondo para ele, tipo, olha só, eu vou te perguntar algumas coisas porque eu quero, eu vou conhecer o teu perfil. Entendeu? Então, eu acredito sim que um dos meus grandes diferenciais é ter essa conexão com o cliente. É entender o cliente, é saber conduzir uma negociação, fazer a leitura daquele perfil de cliente. Se ele gosta da coisa detalhada, se ele não gosta, se ele quer ir direto ao ponto, se ele não quer ir direto ao ponto. Tem cliente, às vezes, que eu sinto que o cliente já chega assim, ó, tipo assim, pega meus documentos e faz análise. Depois que aprovar, a gente vê. E se tu não entender isso, tu vai querer seguir o teu script. Não, mas olha só, qual a cidade que tu quer? O empreendimento que tu quer? Cara, o cara não quer, ele quer aprovar o financiamento, entendeu?
Quer comprar isso aqui assim?
Tu quer coisa mais fácil, aí tu vai dificultar a vida do cliente, entendeu? Então tu tem que perceber, mas a mesma coisa ao contrário. Às vezes tu já quer o documento do cliente, não, mas o cliente não é bem assim. Né? Ele quer todo, ele quer ser bajulado, ele quer entender, ele quer ver todas as opções. Tá, mas como fica nesse, mas como fica naquele? Não, eu não vou te mandar a condição pelo WhatsApp, eu quero fazer a visita, mas a visita tem que ser assim, assim, assim. Então, cara, eu acho que assim, do que a gente já falou, o que eu posso acrescentar assim, de diferencial que eu vejo em mim é isso. Ser carinhoso com o cliente, né?
Permissão para
isso. E deixar ele confortável, né? Ele que, apesar de ser eu que estou conduzindo, eu estou dando a entender para ele que é ele que está conduzindo a negociação. Então isso também entra naquela questão dele sentir confiança, porque ele, na cabeça dele, é ele que está conduzindo, entendeu? Então ele também se sente mais confortável do que eu impor algo para ele, entendeu? Então sempre tem que ter esse cuidado, assim, de saber conduzir o cliente, porque como a gente falou também antes, o cliente ele fala com 2, 3, 4, 5 corretores, né? E aí quem conseguir cativar ele melhor vai levar esse cliente. Se ele vai comprar ou não, bom, aí é um outro processo. Mas se tu não conseguir cativar no primeiro momento, tu não vai nem trazer ele para uma visita. Ou tu não vai pegar a documentação dele, ou enfim, tu não vai conseguir evoluir na negociação. Então eu acho que esses são assim, uns dos meus diferenciais. Outro ponto também que é importante assim, ressaltar, que talvez entre a questão assim, um pouco da proatividade, de pensar fora da caixa. Por exemplo, cara, eu já fiz muita venda de cliente aprovado, que a aprovação dele não comprava. Mas aí tu vai conversar com ele, olha só, a empresa que tu trabalha ela é familiar, ou ela é de um amigo teu... Será que tu não consegue falar, tipo assim, o cara vai assim, eu ganho dois.
Você fora da caixa mesmo, se a caixa não, come isso aí, a gente
não,
tá fudido.
Não, mas na verdade assim, o cara chega pra ti e fala assim, eu ganho 2 mil na carteira e ganho 500 reais por fora. Tá? Ele ganha os 500 reais, claro. Mas é por fora. Ele aprovou com os 2 mil e não compra, porque condicionou, porque sei lá. Cara, tu não consegue pedir pra tua empresa pegar os teus 500 reais por fora e colocar no teu contra-cheque? Na verdade, isso é o correto.
Não, tu não, com certeza.
Né? E o cara vai lá, bah, eu acho que vou falar com o meu chefe.
Consegue pedir para a tua empresa só fazer o mínimo que deveria estar fazendo, por favor?
Entendeu? Só que o cara que atendeu ele antes e aprovou isso, não pensou nisso. Uma coisa que eu faço, veio a aprovação. Cara, dessa forma ele não vai comprar. O que, que a maioria faz? Ah, olha só, aprovou 80 mil de financiamento, não vai dar, vamos tentar lá para frente. Eu tento pensar fora da caixa. Cara, olha só, aprovou 80 mil, o que, que nós podíamos fazer? Tem alguém que talvez tu não me falou para compor renda contigo? Tem um dependente que talvez a gente não viu? O que, que teu pai e tua mãe fazem? Que somente aumenta esse subsídio? Cara, tu faz hora extra, tu ganha por fora. Será que no teu próximo contra-cheque, tua empresa não consegue botar então esse valor no teu contra-cheque? A gente consegue melhorar o teu financiamento? Cara, cansei de fazer venda assim. tanto minha, tipo, que a gente consegue melhorar depois, quanto até de outros corretores, que o cara aprovou, não ficou legal, o corretor não dá mais satisfação, né? Porque o corretor tá preocupado em vender, viu que achou que não dá e chutou o balde.
Cara, isso, né? É uma coisa muito legal.
Eu sempre gostei de trabalhar, tem gente, mas o cara tem aprovação. Esse cara já tem aprovação. Cara, eu adoro pegar cliente que já tem aprovação, porque ele quer comprar. E se ele voltou em ti, é porque ele quer comprar. Ele não comprou porque a aprovação não ficou boa, mas vamos melhorar essa aprovação. E outra, se não tem como melhorar, tá? Não tem um dependente para colocar, não consegue mudar o contra-cheque lá, o cara não consegue botar o por fora no contra-cheque, não tem o que fazer. Cara, fica com esse cliente, porque daqui 3 meses tu reavalia ele, daqui 2, 3, 4 meses tu reavalia ele, e às vezes dá, entendeu? E se o outro largou ele, cara, tu tem que pegar um cliente como se fosse teu filho, entendeu? E bota embaixo do braço e leva ele junto até comprar. Vai, pode levar, eu falei antes, a guria levou 2 anos e meio para comprar, mas ela comprou.
Tu quer sair da corretagem amanhã?
E isso é uma coisa que eu digo, cara, olha só, por que eu sou transparente? Porque, cara, eu tô há 4 anos na MRV, eu quero vou continuar nesse mercado. Não adianta eu te vender uma coisa que não existe e daqui a 1 ano, quando tu receber a chave, tu entrar aqui no plantão me xingando. Ou daqui 6 meses, quando tu ficar sabendo que não é o que eu te falei. Entendeu? Então isso é um processo de longo prazo, mas faz total diferença. Faz total diferença.
Total. Isso que tu citou de ajudar a salvar a venda de colegas teus por trocar uma ideia sobre o cliente X ou Y é uma coisa que a gente colocou como padrão aqui no checklist pré-fechamento. O que acontece? A gente já cometeu muita cagada indo para
normal,
indo para fechamento, e é normal que aconteça. Então o que a gente fez? Um checklist para prevenir todas as cagadas. E um dos itens do checklist é tu conversar com alguém de fora da negociação sobre a negociação. Que é, por exemplo, meu cliente aprovou, eu tenho que conversar com alguém aleatório sobre tal cliente. Eu tô com um cliente assim, assado, fez tal coisa. Tem alguma ideia do que poderia fazer? Além do teu gerente, alguma pessoa de fora, justamente para ter uma visão externa. Porque muitas vezes a solução está em colocar uma renda dentro do contra-cheque, juntar renda com alguém, arrumar um dependente, trocar um financiamento, trocar de produto, trocar o contra-cheque, sabe? Então tem várias coisas que são possíveis de ser melhoradas numa análise. Ou muitas vezes aconteceu um erro na análise, alguém fez uma simulação errada,
e tu não viu,
passou despercebido. Agora, esses dias aconteceu, a cliente foi avaliada com... era um casal, só que ela foi avaliada na renda só de uma pessoa, mas colocaram a renda na simulação com a renda do casal e a Selic com a aprovação de 30% da renda de uma pessoa só, sabe? E se ninguém olha essa aprovação, ninguém percebe esse erro, cara, a gente ia perder a venda.
Não deu fator social?
Não foi nem isso. A renda era 2.500 e aprovaram com uma renda de 4.500, só que com a Selic de 2.500.
Daí a taxa de juros foi lá em cima.
A taxa de juros foi lá em cima, subsídio zero. Deu 102 de financiamento, enquanto a cliente tinha 140 liberado, sabe? Então são coisas que precisam prestar atenção, e muitas vezes dentro do teu campo de visão já esgotou as possibilidades. Pode ser que aquele dia tu não estava muito atento.
Exatamente. Sabe?
E ter essa visão de fora faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, e é legal falar
dentro
das outras, né?
Cara, não, a gente conversa muito lá, tipo, nem tem o Binder, e agora a gente trouxe um outro colega nosso, que era amigo nosso de infância também, que é o Jonathan, o Joe. E a gente tá os três juntos sempre ali, né? Sempre mirabolando coisa nova. E a gente também sempre conversa, olha só, tô com um cliente assim, cara, olha pra sua aprovação dele. Tu sabe se tem unidade em teu lugar? Aí eu falo, mas se tu fizer isso, fizer aquilo, já tentou fazer isso, já tentou fazer aquilo, né? E isso faz, às vezes, por mais experiência que o cara tenha, que nem tu falou, às vezes tu não tá num dia legal, passa despercebido, acontece, todo mundo erra, todo mundo, né? E aí um vai lá e ativa o outro, cara, não pensei nisso, não pensei naquilo. Então, realmente, e é gratificante tu poder, tipo, salvar a venda do cliente, do colega, ou o colega às vezes salva a tua venda também, né? Então acaba sendo uma troca. E isso também é muito importante. O teu ambiente de trabalho ser um ambiente agradável com pessoas que tu gosta. Eu sempre digo assim, a gente é concorrente, porque eu faço anúncio, tu faz anúncio. A gente está brigando pelo mesmo cliente. E muitas vezes, na própria prática, o cliente está falando comigo e está falando contigo, né? Mas, que nem a gente falou antes, é de uma maneira saudável, entendeu? A gente, não é porque a gente é concorrentes que a gente não vai se ajudar. A gente ainda também é uma equipe, e a equipe tem seus objetivos, né? E ninguém vai conseguir alcançar o objetivo sozinho. de uma equipe, por mais que seja o cara que venda um monte, né? Então tu precisa de todo mundo para chegar num objetivo coletivo, né? E aí, claro, tu também vai buscar o teu objetivo individual, mas um ajudar o outro sempre é, né, também é muito importante, faz diferença também.
É, muitas vezes rola uma bola dividida e, cara, é muito melhor chegar e falar com o cara, meu, ó, tal coisa, o cliente tá aprovado comigo, eu tá falando contigo, ou sei lá, alguma coisa do tipo, sabe? Cara, vamos fazer um fit, é melhor a gente vender do que a gente perder para um terceiro cara que nem tá aqui na nossa visão e a gente perder a venda. Então vamos te ajudar para eu e tu vender esse imóvel juntos do que ninguém vender. Então isso é uma coisa que a gente faz muito aqui dentro para não perder venda. Então é melhor a gente perder para alguém daqui de dentro do que não perder.
É, às vezes até a gente tem uma prática lá, até ultimamente a gente tem feito pouco, mas por exemplo, por mais que tu tenha um atendimento assim que tu considera bom e tal, tem pessoas que, querendo ou não, não se comunica contigo, né? Pô, quantas vezes acontece, tu chega numa loja lá pra comprar uma coisa, vem a pessoa e tu olha pra pessoa assim, não teve aquela conexão, tu olha assim, bah, meu, tipo, não, podia vir outro me atender, né? Mas claro, tu vai tratar com educação, enfim. É, mas às vezes, pô, tu tem um cliente que é bom, um cliente com perfil bom, mas tu viu que não criou uma conexão, uma frase que tu falou a pessoa interpretou errado, né? Isso tem muito do WhatsApp, né? Porque às vezes a gente quer passar uma mensagem e a pessoa recebe de outra maneira, e aí tu pensa, bah, esse cliente eu perdi. Mas aí eu chamo, ah, ô Joe, ô Binder, cara, olha só, chama esse cliente aqui, o cliente é bom, assim, 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 conseguir, a gente faz um 50, a gente divide, entendeu? Então, isso também é importante, essa questão da união de equipe, com os colegas, enfim, porque se a pessoa quer comprar e ela tem condição, ela vai comprar. Talvez não é contigo, mas então se tu consegue ajudar ela, mesmo que ela talvez nem saiba, né? Outra pessoa vai chamar, mas enfim, todo mundo ganha. É um ganha-ganha, né? Eu vou ganhar, não vou ganhar a comissão cheia, mas é melhor metade do que nada. Aí o meu colega ganha também, a pessoa, né, vai ganhar porque eu sei que o cara que eu indiquei, que ela nem tá sabendo que eu indiquei, né, nesse caminho, mas é um cara também de confiança, né? Que vai fazer uma venda boa, uma venda saudável para aquela pessoa.
E por outro lado, tu fortalecer uma parceria que muitas vezes tu vai ganhar esse cliente que não se comunicou bem com ele para te atender também.
Exatamente.
Então uma coisa onde os dois podem crescer junto ao invés de um tentar ficar pisando em cima do outro para ser mais do que o outro.
Exatamente.
Beto, esses dias eu vi uma live tua, tu contando sobre vistoria para os clientes. E cara, eu achei muito massa essa ideia. Onde é que tu tirou ela? Conta aí como é que foi essa experiência.
Cara, a questão da vistoria, assim, eu sempre procuro pensar fora da caixa, assim, e ver, buscar coisas novas, necessidades, né, dores que os clientes, ou de modo geral, as pessoas têm. E esse negócio de pós-venda é uma coisa, assim, que poucos fazem, assim, nossa, tem uma defasagem, uma qualidade, de um auxílio, de um suporte, assim, gigantesco, gigantesco. E como a gente, né, faz a questão dos acabamentos, a gente pega muito isso. O cliente, quando ele já comprou o apartamento e vem, né, chega na gente nos acabamentos, né, no, do kit acabamento, ele pergunta muito sobre isso, e como vai vir isso, como vai vir aquilo, e como que é a vistoria, e quando que é a vistoria, não sei o quê. E eu fui lidando muito com essas pessoas, né, a questão dos armários também, eu fui tendo muito contato com as pessoas que já compraram apartamentos da MRV. E aí, cara, a reclamação, assim, tipo, muita gente reclamando que o corretor não dá mais apoio, que o corretor não explica, isso e aquilo, e eles não têm muito onde buscar essa informação. Então, eu ia ajudando aos poucos, né, tipo, ah, consegue a planta de tal empreendimento, eu ia ajudando. Cara, eu não vendi apartamento com essa pessoa, eu não tenho obrigação nenhuma, mas é aquilo que a gente falou, está dentro de mim, eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer coisas que vai ajudar as pessoas. Claro que tudo tem algo em troca, tipo, querendo ou não, eu trouxe engajamento pro meu Instagram, né? E a gente busca, óbvio, do que a gente está ajudando, trazer benefícios também, né? Faz parte de um trabalho. E aí foi que eu pensei, cara, não existe essa questão de vistoria. O cliente, primeiro, o cliente não sabe nada disso, ele não tem obrigação de saber. Ele está comprando a primeira vez um apartamento, ele nunca fez uma vistoria, ele não sabe o que tem que olhar. E o que acontece na prática? A galera vai fazer vistoria, ela não vai para fazer vistoria. Ela vai para conhecer o apartamento dela. Ela vai para ver onde ela vai colocar os móveis, onde ela vai colocar isso, onde ela vai colocar aquilo, e ela não presta atenção na vistoria. Problemas, todas as consultoras têm. A chance de ter algum problema ou outro no teu apartamento, ela existe, porque é uma construção, né? E depende de pessoas, enfim. Só
uma coisa
que
muito artesanal.
É artesanal, manual, enfim. O acabamento ele é muito minucioso. É assim como a gente às vezes acorda num dia ruim, o cara que vai lá pintar o apartamento também pode estar num dia ruim. Às vezes a mulher dele brigou com ele um dia antes e ele tá lá, não conseguiu dormir direito. O trabalho dele não vai sendo uma excelência. Então tem muita coisa que a gente consegue ver na vistoria, se fizer com atenção. E vai te evitar um problema depois de ter que abrir um chamado e aí vai ter que alguém lá olhar e tal. Então, pensando nisso, pensei, cara, eu vou fazer uma live para não ter que ficar tipo, falando aleatoriamente, ajudando um ou outro, faço uma live, trago mais pessoas, falo o que eu consigo passar numa forma virtual. E aí surgiu a ideia de então aproveitar essa brecha aí e fazer um treinamento presencial. E aí, claro, eu cobraria um valor, né? Porque eu passaria ali o meu conhecimento e estaria treinando a pessoa a fazer isso. E aí eu pensei, cara, como é que eu vou fazer isso? Aí eu conversei com algumas pessoas que eu vendi apartamento, né? Que a gente vai fazendo, querendo ou não, algumas a gente fica até amigo, né? Para ver se eles já estavam morando ou não, né? E aí eu conversei com uma menina, ela estava com a chave do apartamento, mas ainda não estava morando. Que seria o ideal, um apartamento da MRV cru, digamos assim, né? Do jeito que a consultora entregou, que é como, digamos, a pessoa ia fazer a vistoria. E aí a ideia era essa, era fazer a live, né? De forma gratuita, agregando ali informação para todo mundo e quem tivesse interesse. Eu faria então um treinamento para um número limitado de pessoas dentro de um apartamento da MRV, né? O pessoal gostou muito, assim, né? A gente veio trabalhando durante a semana, interagindo bastante no Instagram, né? E foi muito legal. Fiz bastante amizade assim, com o pessoal me agradeceu bastante, tal. Fiz a live, foi melhor do que eu esperava, né? Eu pensei, se tivesse, sei lá, 30, 40 pessoas na live, tipo, nossa, nunca fiz uma live, então, pra mim, né? E acho que deu quase 80 pessoas, assim.
Eu tava lá.
Então, assim, foi algo bem gratificante pra mim. Não sei, o pessoal falou que gostou, eu não sei, assim, se ficou bom ou não, né? Primeira vez que eu fiz. Mas depois aconteceu uma situação chata, assim, foi bem chato. Porque teve gente que pegou... Porque os empreendimentos têm os seus grupos, né? O pessoal criou o grupo lá do Marabella, o grupo do Trinidad, o grupo do São Gabriel e tal. E aí, algumas pessoas que participaram da live estavam comentando e quem não participou pegou o negócio pelo andando e não entendeu o que eu propus fazer. E entendeu que eu faria um treinamento dentro do São Porto São Gabriel, que é um empreendimento de posse da MRV em obra, e que eu faria um treinamento lá dentro e que eu cobraria. E aí, em vez, tipo assim, pegou o bonde andando, em vez de buscar informação, né, questionar, me perguntar, sei lá, já foi logo reclamar para a MRV, reclamar para o corretor, como assim que o cara está cobrando para entrar dentro de um apartamento que é dele, que não sei o que, enfim. Isso me trouxe um pouco de transtorno, né? Às vezes a gente quer ajudar as pessoas, quer fazer algo para agregar, mas tem que sempre fazer com muito cuidado. Tipo, eu fiz assim, só pensei...
Fez na boa fé.
Fez na boa fé, só pensei em ajudar. Era um apartamento, tipo, de uma menina, o apartamento é dela, tá de posse dela, mas algumas pessoas, tipo, aí começam, né? Porque isso aí, não sei o que e tal. E aí aconteceu do gestor da MRV me ligar para esclarecer isso. Como que eu tava fazendo isso, né? Porque nem ele estava acreditando. Eu falei, não, peraí, não é o que está acontecendo. Né? Eu acho que está tendo um desvio de comunicação aí.
Eu que arrumei toda a função aqui para fazer.
Foi assim, assim, assim. Daí ele, não, se foi assim, tranquilo, tô mais calmo. Cara, fiquei apavorado, mas aí quando me falaram que era tu, né? Eu falei, não, mas Henrique tá com 9 anos, não faria isso, né? Como? Daí eu falei, não, cara, e outra, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entrar dentro do apartamento de obra da MRV lá e fazer um negócio? Não, sem chance, né? Mas enfim, aí esclareci tudo com ele, esclareci com o pessoal, pedi para entrar nos grupos então, né? Deixei bem claro, reforcei, né? Eu tenho todas as conversas, os prints, né? Enfim, na própria live, no início da live eu falei, né? Ó, isso aqui é uma live minha, não tem nada a ver com a consultora, enfim. Mas aí...
Acertou que conseguiu a chave com uma cliente tua.
E aí, mas eu achei por bem então, né? Porque querendo ou não, isso também é a minha vida, né? Eu dependo disso, né? Eu trabalho com isso. Para não gerar nenhum tipo aí de algo negativo com a construtora. Então, infelizmente, por essas pessoas, né? Que agem de má fé, saindo, né? Reclamando de algo aí que não fazia sentido. eu decidi por bem então abortar a missão, né? É, eu abortei a missão até para não criar, não ficar um negócio, um atrito aí, né, do que aconteceu. E aí eu, a questão do treinamento presencial, nesse primeiro momento eu abortei, esperar para baixar, né? Ficou tudo bem esclarecido.
Agora eu acho que a gente tinha que patrocinar um novo treinamento.
E eu vou te dizer assim, ó, eu recebi muita mensagem de gente, tipo assim, pedindo desculpa pelos outros, sabe? Tipo, eu tô até com vergonha, a galera no grupo lá, sempre tem um ou outro que não sei o quê, que eles não pensam nas pessoas, eles pegam as coisas pra metade e saem falando bobagem, que não sei o quê. Tipo, então eu também fiquei feliz por isso, sabe? Porque no primeiro momento eu me questionei, cara, eu pensei assim, será que eu falei? Será que eu não me expressei bem? Será que eu não deixei claro? Mas depois eu vi que não, porque tipo, foram pessoas que não pegaram a live, não pegaram o contexto. E quem pegou realmente me chamou, cara, ficou super claro, a gente entendeu, não sei o que, né? Tanto que no grupo lá alguém falou e os outros já não tem nada a ver, ele falou que era um imóvel pronto, falou que era um imóvel de uma menina, não sei o que. Mas mesmo assim, né, gerou esse ruído. Então, nesse momento eu achei melhor o treinamento presencial, eu devolvi o dinheiro de quem já tinha se inscrito ali, né, no treinamento. E achei melhor, o pessoal até falou assim, mas agora quem que vai nos ajudar? Porque tu é o único que nos ajuda, né? Meu corretor não me ajuda, não sei o quê. Eu falei, olha, por um tempinho eu vou ter que ficar meio, porque minha RV daqui a pouco não vai gostar, né? Pelas essas reclamações. Então vamos ficar um pouco mais sossegado. Depois, se eu conseguir, eu volto a ajudar vocês. Mas pra te ver, cara, eu recebo indicação de clientes que não compraram comigo. Tipo, que viram toda assim, né, essa minha vontade de ajudar, essa minha vontade de ser transparente, e me indicam e falam, se eu tivesse conhecido, eu tinha comprado contigo, meu corretor não me ajudou, meu corretor, depois que eu comprei, não fala mais comigo, não sei o quê. Então, isso também me trouxe frutos, né? E eu acho que o gostar de ajudar, o gostar de fazer aquele algo a mais, sem ter uma necessidade de ganhar financeiramente, eu ajudei e trouxe conteúdo para um monte de gente de forma gratuita, né? Então, isso mais traz benefícios, né? Traz indicações, traz outras coisas. Então, no fim, foi super positivo, assim. Eu aprendi bastante das duas formas. Eu aprendi com eles, gostei do engajamento, gostei de tudo isso. Mas também aprendi que quando a gente vai fazer algo assim, tem que pensar um pouquinho melhor, tem que estruturar um pouquinho melhor, porque infelizmente tem pessoas que não sabem aproveitar e agem de má fé, ou enfim, e acabam prejudicando todo um contexto, todas as outras pessoas que seriam beneficiadas, né? Todo um trabalho que está sendo transparente e honesto, não tinha nada de errado, mas enfim, tem que sempre pensar duas vezes quando a gente vai fazer algo mais amplo, assim, né? Para as pessoas, para não ter nenhum tipo de problema depois.
Interpretação do lado negativo, né? Só do lado positivo.
Exatamente.
Foda-se, deixa essa margem.
É.
Pô, cara, que pena, porque foi uma excelente ideia, eu achei sensacional. Tanto que eu já tava tendo mil ideias, porra, tem que fazer um negócio.
Cara, mas nessa coisa de vistoria eu continuo com algumas ideias, assim, porque é um nicho, assim, ó, pra não dizer nada explorado, pouco explorado. E todo mundo que compra tem essa dor, a não ser que tu é um engenheiro ou tu é um arquiteto, que tu conhece isso. Se tu não é um engenheiro ou arquiteto, tu pode perguntar pra alguém aí que comprou, tu sabe como é uma vistoria? Tu sabe o que tu tem que olhar? Tu sabe, assim, pontos importantes que tu não precisa ser um arquiteto, um engenheiro para olhar, mas coisas básicas, o caimento do ralo, coisas assim, sabe?
A gente tem um arquivinho que a gente faz de pós-venda, que na assinatura de contrato a gente entrega para o cliente, que é justamente umas explicações dessas. Dicas para mudança e dicas para vistoria. Que é todo o processo, desde alinha teu perfil, cuida teu perfil até a assinatura com a caixa, vai ter essa etapa, e depois, beleza, agora só espera a chave. Depois que espera a chave, na vistoria tu faz assim, na tua mudança aqui dão algumas dicas, justamente para ajudar nesse ponto, porque realmente, cara, ninguém dá atenção nisso, e volto a te elogiar pela tua proatividade em fazer essa live e ajudar. Eu acho que a MRV está perdendo uma excelente oportunidade e não te dá mais abertura para te fazer isso. Acho que a gente devia fazer esse podcast chegar nos gestores da MRV para eles liberarem um apartamento para te fazer esse material, hein, eu acho.
Por que não, né?
Por que não? Vai estar ajudando toda a equipe deles e com certeza disso vai render mais indicações. porque é um cliente satisfeito.
Ah, e a própria MRV, ela tem, né, na sua índole, assim, uma coisa transparente. Então, por que não trazer mais essa transparência, né? Por que não? Enfim. Mas, quem sabe, né? Futuramente as coisas podem mudar.
Vamos ver se a gente não consegue fazer uma força para ajudar isso a mudar.
Bora lá, vamos lá.
Mas, Henrique, queria te agradecer pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pela tua disponibilidade em vir aqui contar um pouco da tua história, contar um pouco das coisas que tu tem feito, que tem te trazido sucesso aí. Não tenho a menor dúvida que tu é um excelente profissional e que tem um futuro brilhante aí pela frente. Tu se mostrou muito competente em todo esse tempo que eu te conheço. Não tenho a menor dúvida de que isso vai perdurar aí por muitos anos ainda. Então, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelas tuas experiências que tu trouxe aí pra gente.
Cara, eu que agradeço todo o espaço aí, né? Espero que tenha trazido algo útil aí pra vocês e pra todo mundo aí que vai acabar ouvindo aí. E, enfim, agradeço também as portas abertas sempre de vocês aí, né? Tu e todos os teus pares aí, teus colegas. E, cara, sempre que precisar, né, a gente tá super à disposição aí, qualquer coisa, é só dar um grito que a gente é sempre um prazer vir aí poder colaborar e contribuir.
Massa, muito sucesso.
Feitoria, para todos nós.
Perfeito. Galera, quem chegou até aqui, tá ouvindo o nosso podcast, vou pedir que marque a gente no Instagram, mostra que você tá nos ouvindo, porque é muito gratificante quando a gente produz um conteúdo e ele chega no ouvido de todo mundo, a pessoa consegue agregar alguma coisa no seu dia a dia. É muito legal ver quem compartilha, que está colocando em prática as dicas que a gente está dando, está usando do nosso conhecimento para crescer mesmo. Então mostra pra gente que isso está te agregando no teu dia a dia, marca a gente, manda uma mensagem, tenho certeza que vai fazer com que cada vez mais a gente queira produzir mais conteúdo, certo? Então a gente vai ficando por aqui, até a próxima aí. Feito!
Feitoria!
Até a próxima!
Valeu!